pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está nos ouvindo. Aqui é o Matheus, somos o podcast Em Outras Palavras, temos o prazer de tê-los aqui conosco e estou mais uma vez acompanhado da Carol e do César. Boa tarde, pessoal, ou boa noite, depende do horário.
Oi, Matheus, boa noite aqui, né? Aqui na Suécia já são quase 11 horas da noite. Tudo bem por aí? Aqui tá bastante frio e tô feliz de a gente estar gravando de novo mais um especial aí de eleições.
Maravilha. César, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. Por aqui tudo tranquilo. Aposto que não tanto frio quanto aí na Suécia, né, Carol? Mas caiu um pouco a temperatura aqui em São Paulo e também bastante contente nesse nosso segundo episódio especial de eleições.
Que já é um alívio ter caído a temperatura aqui, afinal tem feito bastante calor. Mas não tão quente quanto as eleições americanas, que pegaram fogo nas últimas semanas. E a corrida eleitoral, a gente viu o quão bom é ter uma urna eletrônica. Afinal, a gente descobre, pouco tempo depois, quem ganhou as eleições aqui no Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, em que as margens e a contagem por papel acabam dificultando um pouco. Eu não dormi direito por 3 dias esperando o resultado. Quando eu menos esperava, veio o resultado de que o Biden era o presidente, o candidato que havia vencido a corrida presidencial. Sei que a Carol também não dormiu e fazia revezamento com o marido dela para ver quem ficava acordado, para ver a emocionante corrida. O César também estava de olho, fazendo vários memes no nosso Twitter. Então... agradeço muito pela cobertura. Foi uma semana intensa. O César já está sem piadas, então esse será um episódio muito sério e não teremos o bom humor do
exatamente
César.
Não, é um episódio sério dessa vez.
Muito bem. Tão sério quanto tudo que tem acontecido nesses últimos dias, porque a eleição pode teoricamente ter acabado, mas não acabou, longe disso. Então, antes da gente tocar cada um dos pontos, vamos já direto falar um pouquinho do apresentar um pouquinho como foi a corrida eleitoral, como foi o mandato do Trump antes disso e quais são as perspectivas do governo Biden. Vamos começar então com o primeiro tema, que é um pouco focando no governo do Trump. Afinal, ele ficou 4 anos e quer ficar um pouco mais. Então... E ficou 4 anos. Antes de mais nada, queria só ressaltar que ele foi o único dos últimos, sei lá, 20 presidentes que não tinham nenhum animal de estimação na Casa Branca. Então, isso claramente, é foram 4 anos muito tristes e isso mostra muito do caráter do Trump. Não queria dizer nada.
Sem querer influenciar os ouvintes, sim, mas
exatamente.
Só jogando esse detalhe.
Você confia em alguém que não gosta de cachorro? Eu não. Mas enfim.
Complicado.
Falando um pouco, Carol e César, o governo Trump foram 4 anos de um bom crescimento econômico, porém, nesse último ano, foi um ano bem complicado, que acabou influenciando bastante para a popularidade dele e nos números econômicos também dos Estados Unidos. Vocês gostariam de fazer alguma consideração? O que vocês acharam do mandato do Trump?
Legal, Matheus. Antes de a gente adentrar o que foi o governo Trump, penso que é inevitável comentar, ainda que bem brevemente, como se deu a vitória dele lá em 2016, porque a partir daí, creio que seja um bom fio condutor para a gente entender as decisões, as posturas do governo nesse último ciclo eleitoral, em termos de economia, em termos de política, de sociedade e de relações internacionais. No ano de 2016, não custa lembrar que o Trump foi o azarão por 2 vezes, no mínimo, apesar de muito conhecido do público em geral, participação em programas de TV, ele conseguiu vestir bem a roupagem do outsider. Então, primeiro, ninguém acreditava que ele seria o candidato escolhido pelas primárias do Partido Republicano, lembro que ele era ridicularizado pelo pessoal lá dos republicanos, e depois, já como candidato do Partido Republicano, todas as pesquisas eleitorais, até aquelas bem perto do momento do pleito, do dia do pleito, mostravam que a Hillary ganharia as eleições, inclusive até com uma boa margem em relação ao Donald Trump. E acho que é nesse espaço de muitos terem desacreditado do Trump de um lado e da inteligente compreensão do Trump e do staff dele naquele momento, que as pessoas que acompanhavam ele, de que havia um contingente de pessoas que se sentiam abandonadas pela classe política no contexto do rescaldo da globalização de um outro lado, é um ponto que a gente tem de meditar. A chave para a vitória do Trump, então, foi avançar sobre essas populações, sobre esse povo que estava desacreditado do sistema político e que viam sua condição de vida piorar desde a década de 90, de 1990, com a globalização em diante, e, em especial, em termos eleitorais, o segredo da vitória dele foi a conquista de praticamente todos os estados do cinturão da ferrugem. A gente vai comentar um pouquinho mais ao longo do episódio, mas esse cinturão da ferrugem é o antigo polo industrial dos Estados Unidos, um polo principalmente da indústria automotiva, que vem declinando com o passar dessas últimas décadas, em especial em decorrência da competição com a China. Então, essa piora, essa deterioração desse cinturão da ferrugem trouxe e vem trazendo aumento do desemprego, queda da renda para as pessoas desses estados. Então, é nesse contexto que o Trump utilizou a retórica dele contundente, polarizadora, negacionista, na maioria das vezes muito problemática e mentirosa, sabendo usar como nenhum outro político até então soube usar as redes sociais e os algoritmos dessas redes para buscar mais e mais apoiadores. Trump criou quase uma religião na qual a divindade, ele era o Deus, a única divindade, para dizer a verdade. Isso ajudou ele bastante por diversas vezes, principalmente quando ele teve algumas complicações no contexto eleitoral. Não custa relembrar que ele entrou num processo de impeachment e conseguiu se safar no Senado dos Estados Unidos. E, adentrando e finalizando minha fala, o Trump como candidato e o Trump como presidente praticamente não se diferenciaram. Aquela retórica dele muito forte continuou. E, na perspectiva de tentar encontrar soluções, foi a mesma coisa. Ele sempre tentou vender como fáceis as soluções para problemas complexos. E aí acho que o principal ponto de que a gente viu nesse primeiro mandato do Trump, em termos econômicos, que é o principal que a gente debate aqui, é essa questão das batalhas intermináveis de guerra comercial contra a China. É um ponto que a gente já discutiu no nosso segundo episódio. É um problema estrutural da economia norte-americana, esse definhamento de setores do setor industrial, nesse contexto de globalização que eu comentei há pouco. E o Trump pensou e colocou que as coisas se resolveriam simplesmente com o aumento da tarifação sobre produtos chineses. Em termos econômicos ainda, a gente viu que, como um bom republicano, ele fez um amplo corte de impostos de empresas, foi de 35% para 21% o corte dos impostos empresariais. Na pauta ambiental, fez do negacionismo a marca dele, destaque para a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E em termos de sociedade, como a gente bem sabe, apostou na polarização, não só fez de rotina as críticas aos defensores de maior igualdade na sociedade americana, também muitas críticas a quem defende as pautas identitárias, não foi só isso, ele flertou abertamente com movimentos extremistas de supremacistas brancos. E o fato é que, apesar de toda essa polêmica de ser uma pessoa com esse estilo do Trump, e também até de certa forma duvidosa como poderia andar a economia, um fato é que o desempenho econômico, como você bem colocou, Matheus, foi bom. A gente viu o PIB crescendo, inflação controlada, desemprego caindo. Particularmente, não achava que o governo Trump poderia ter sido tão bom quanto foi em termos econômicos, só que isso ficou restrito aos 3 primeiros anos de governo Trump. Esse panorama a gente viu totalmente diferente no quarto e último ano da gestão Trump. E aí, como a gente bem sabe, veio a pandemia e o Trump não soube bem lidar com isso, com todas as consequências políticas, sociais, sanitárias, econômicas. E aí, eu passo a bola para vocês.
É, eu acho que o que é interessante notar, uma coisa que o César falou, é que é toda essa esse pré-governo, né, quando ele fazia a campanha dele e mostrava-se um cara, uma opção diferente, até pelo perfil dele, durante o governo a gente acabou vendo esse mesmo tipo de comportamento, né, um governo talvez muito para se mostrar, para show off, para mostrar que os Estados Unidos é o melhor, que a economia que é o que deve mandar no mundo, né, partindo até do slogan dele da campanha, né, Make America Great Again, essa ideia de que vamos fazer os Estados Unidos o que já foi um dia. E aí esse comportamento dele de superioridade a gente viu também no governo. Algumas coisas que o César comentou, eu acho que é importante a gente ter em mente, até para entender mais lá na frente por que foi importante ter essa mudança e por que alguns americanos optaram pelo Biden. No que tange ao meio ambiente, ele praticamente cancelou vários dos acordos que o Obama tinha assinado. Um deles, como o César falou, o Acordo de Paris, é super importante. Então, foi um cara que assim, quis colocar a mão dele no governo, né? O que o Obama tinha feito, ele quis cancelar para mostrar que ele estava trazendo uma nova roupagem, e também, assim, trazer para o governo aquele legado de Trump e o trumpismo, trazer o conservadorismo à tona, trazer uma nova marca mesmo. A impressão que dá é que ele quis fazer do governo a mesma coisa que ele faz nos negócios, né, que ele diz ter nos negócios. Depois a gente viu aí nas últimas matérias que saíram antes das eleições, o quanto os negócios dele não são tão bem-sucedidos como ele diz ser. E acho que o que é legal também a gente notar, não só coisas que ele disse que ia fazer no governo, ele não fez, desde coisas absurdas até, uma dos itens que ele sempre disse na campanha, o muro lá do México, que ele disse que ia falar pro México construir, eles que iam pagar, ele não tocou mais no assunto. Inclusive eu vi uma matéria no Washington Post, dizendo que eles acharam um arquivo onde o Trump conversava com líderes do México sobre o muro, e ele dizia assim, olha, não vou mais tocar nesse assunto, a gente não vai construir, mas isso não pode vir para a mídia, não pode sair para a mídia. Então, assim, você vê a loucura do cara, né, que usou isso na campanha para conseguir votos e para flertar com a questão da imigração contra, né, os Estados Unidos, não, a gente tem que deixar a América para os americanos, e depois mudou de ideia, e, enfim, ele usou isso de novo na campanha agora. Então, para ver que o governo dele foi muito reflexo da personalidade dele, né, assim, muito sem foco, mas ao mesmo tempo querendo mostrar uma superioridade, uma marca acima do governo. E eu acho que é interessante também a gente pensar nas medidas que ele tentou e, de certa forma, conseguiu implementar nos Estados Unidos para trazer uma segurança, digamos assim, para o lado dele mais conservador. Uma das coisas que eu acho que pode impactar até na discussão que a gente vai ter aí mais para o final do episódio sobre o desenrolar da campanha é a questão da Suprema Corte, que ele conseguiu colocar mais juízes do lado republicano. Eu acho que isso é um dos feitos que ele disse na campanha que queria fazer, e de fato ele conseguiu, né? A última juiz nomeada foi agora no final de outubro, no dia 27. Eu acho que isso, de certa forma, é uma vitória para ele e para o partido, né? A não ser até quando o partido vai estar junto com ele nessa história, mas mostra bastante a ideia dele de fechar com um lado conservador e trazer, como eu já falei, essa questão da marca acima do governo, né? Do Trump acima dos Estados Unidos. Conservadorismo, no que ele considera conservador, acima de qualquer lei ou de qualquer bom senso. Eu acho que isso foi um dos grandes marcos do governo dele, e eu acho que isso reflete nessa campanha de transição para o segundo mandato, essa coisa dele, enfim, importar o que ele acha e de ser muito egocêntrico, né? Acho que foi um governo bem egocêntrico, e todas essas medidas, cancelamento de acordos com o meio ambiente, acordos de business, essa ideia dele de desfocar totalmente da China e trazer para os Estados Unidos comércio, cancelar acordos até com o Brasil, né? Ele teve cancelamento de cota, de compra de aço e de alumínio. Então, eu acho que isso mostra muito como foi a forma dele governar e o que ele estava planejando também para o próximo mandato.
Maravilha, Carol. Obrigado pelas considerações, Carol e César. Eu queria agradecer pelos comentários, acho que são muito oportunos. E é importante, eu acho, também realçar que na última eleição ele já havia sido eleito com menos votos. Acho que, se não me engano, quase 3 milhões de votos a menos do que a Hillary. De novo, por conta do modelo eleitoral americano, né? Então, os estados que têm uma disputa maior entre votos republicanos e democratas acabam tendo uma maior relevância. Acabou ganhando em vários deles. Tanto que ele, acho que fez 306 delegados na última campanha, que é justamente o que o Biden pode ganhar agora. E um fator, acho que muito importante, é que ninguém esperava que ele fosse ganhar. Tanto que as pesquisas apontavam para que ele fosse perder de forma, entre aspas, tranquila. E isso fez com que poucas pessoas fossem, de fato, votar naquela eleição. Principalmente para Hillary, porque já achavam que já estava ganho. E isso acabou elegendo Trump. E foi isso acabou também impactando nessa eleição, tendo sido a mais votada da história dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, o presidente mais votado da história é o Joe Biden, por enquanto 76 milhões de votos, se não me engano. O segundo mais votado é o Donald Trump, com 71, se eu não me engano. 72, alguma coisa assim. Então, os dois mais votados da história são os dois dessa eleição. Isso é muito reflexo também da surpresa que acabamos todos tendo com a eleição do Trump. Ele conquistou alguns marcos ao longo do mandato dele. Um grande exemplo, principalmente na diplomacia, eu acho que um grande exemplo é a melhora das relações, eu acho que o acordo de paz entre as Coreias, desde pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, elas estavam teoricamente em guerra, não haviam assinado um acordo de paz ainda. Tem outros pontos agora, com outros acertos de paz, uma boa campanha no Oriente Médio. Isso acabou pesando para ele, mas eu acho que o que acabou impactando muito a campanha dele foi justamente a Covid, né? Esse vírus chinês maldito que veio justamente para acabar com a campanha do Trump. Mas enfim, isso tudo levou para a eleição agora, que foi extremamente disputada em alguns estados. As pesquisas apontavam de novo para uma vitória bem tranquila do Biden. A gente acabou que o número de pontos, né, de votos, esqueci a palavra agora, mas o número de pontos que cada presidente conseguiu, a vantagem do Biden é bem grande, mas a disputa acabou sendo... do colégio eleitoral. Acabou sendo bem vantajosa para o Biden, mas a disputa em vários estados acabou sendo bem apertada, tanto que o Trump já está pedindo uma recontagem e outras coisas, né? Enfim, não está aceitando a derrota. Mas cabe aqui só para levantar o ponto que a Carol perdeu na aposta dela, e que bom. ela votou que o Trump venceria, fez essa aposta, torcendo para o Biden, vamos ser justos, mas ela perdeu. Então, vou esfregar na sua cara, a Carol, pelos próximos 4 anos. Oi?
Ainda bem que não apostamos dinheiro.
Exato. Mas isso tudo numa corrida eleitoral sempre pareceu muito favorável para o Biden. E houveram de novo erros na previsão das pesquisas, né? Então, abordando esse tema um pouco, agora a gente vai começar a comentar um pouco como foi a corrida eleitoral de fato e até o resultado, e não só até o resultado, né? Mas um pouco do pós-resultado também. Só para levantar um pouco sobre simulações, porque lá, como cada estado dá um número de eleitorado, não adianta só você ter a margem de erro para falar, ah, não, tal candidato está acima do outro. Você precisa ter... Eles fazem muitas simulações e acabam pegando a amostragem da simulação. Então, eu estava vendo as últimas simulações, estava mais ou menos 90 em cada 100 para vitórias do Biden. Entre 80 e 90 a cada 100 em vitórias do Biden e 10 a 20 em vitórias do Trump. Ou seja, estava uma vitória esmagadora do Biden. Isso realmente aconteceu, foi uma vitória do Biden, mas foi bem mais apertado do que a gente esperava. Como vocês viram essa corrida eleitoral e até que ponto foi de fato uma surpresa? Carol, eu sei que não se surpreendeu tanto com a força do Trump.
Eu acho que a nossa análise começa bem do que você falou, Matheus. Acho que por dois aspectos estavam se cogitando e esperando que o Biden ganhasse. O primeiro, como a gente falou, pelo um governo, de certa forma, desastroso e, enfim, por impactos em diversas minorias nos Estados Unidos, a questão do movimento Black Lives Matter, as pessoas estavam ansiosas por uma mudança. Então, olhando esse contraste e agora, em último caso, que foi exacerbada a questão da pandemia, como o Trump lidou com a pandemia, acho que isso era uma das mudanças que as pessoas estavam esperando, né? Não é possível que ele vai continuar. Então, acho que esse sentimento gerou uma esperança de que, não, ele não vai ganhar, todo mundo vai votar no Biden. Então, acho que esse era um fator principal. E o segundo é essa questão que começaram a votar muito antes, né? Assim, a mídia começou a falar, olha, não sei quantos milhões de votos já foi enviado, não sei quantos milhões de votos já foi postado. E aí começou a se criar esse sentimento de, não, os democratas estão votando antes, ganhamos as eleições. E aí, quando se começou a apurar no dia 3, na terça-feira passada, inclusive a gente está gravando numa terça-feira, então faz uma semana, começou-se a perceber que não seria tão fácil para o Biden, embora ainda assim estavam-se, né, esperando que ele ganhasse e virasse o jogo. Como você falou, as principais pesquisas estavam apontando para uma vitória com certa folga do Biden, pelo menos as que eu acompanhei. Essa que você falou, essa questão da métrica, um dos podcasts e do site que a gente comentou até aqui em outros episódios, o 538, estava dando exatamente essa proporção de 10 em 100 para o Trump versus 90 em 100 para o Biden. Então, assim, era uma vantagem, de certa forma, com folga. E aí a gente viu que a onda azul, como eles chamam, não aconteceu de imediato. É claro que a gente também tem um outro fator que a gente vai comentar, que é a questão dos votos terem sido enviados por correio. Então, isso deu uma atrasada nos resultados e gerou uma certa ansiedade. É importante lembrar que a gente falou no episódio passado nosso que o Trump, desde o começo, já estava meio que tentando cantar essa bola de que, olha, voto por correio vai ser fraude. Não sei se ele já estava esperando que o público, né, que vota nele talvez não fosse utilizar de correio, então ele já estava meio que prevendo isso, o que no fim a gente viu que se mostrou um erro, porque os democratas votaram em peso pelo correio, enquanto os republicanos que evitaram o correio, o voto pelo correio, inclusive a pedido dele, acabou gerando um impacto final aí nos resultados. Mas enfim, o que é importante a gente ver é que no dia que começou a se apurar, a gente viu que não houve essa onda azul que estavam se comentando. Os estados que o pessoal estava falando desde o princípio que tinha que manter, né, o olho aberto, Geórgia, Nevada, o próprio Texas, Flórida, são estados, o Arizona, são estados que estavam se, durante as pesquisas, na dúvida, né, se eles seriam, que são swing states, se seria vermelho ou se seria azul. Inclusive o Texas, que sempre foi vermelho, nas pesquisas estava dando ali meio que um roxo, talvez, ali entre azul e vermelho. Então, por isso que até né, o pessoal estava falando, nossa, Texas, que não há dúvida que é eleitor do Trump, talvez essa eleição mude. De cara já foi, não, vai ser Trump mesmo. Então, o pessoal começou a ficar com medo. E aí, eu acho que, enfim, a gente vai abrir mais aqui a discussão. O resultado da semana mostrou que o Trump tem essa força ainda, né? A gente vai falar mais disso no final, mas acho que, embora foi uma eleição que foi a mais votada nos últimos... A gente chegou a publicar isso no nosso Twitter, foi a eleição com mais votos nos últimos 120 anos. Então, assim, acho que, de um lado, olhando para a questão social, a gente vê uma participação maior do público, o povo realmente foi ou para a rua, né, votar com as restrições ao Covid, mas ou também mandando pelo correio, mas a gente vê aí que ele também tem ainda um público muito fiel, né, que não deixou fácil para o Biden, embora ele, né, falando hoje aqui na gravação, ele tenha a maioridade dos votos do colégio, e tá com um pouquinho a mais em porcentagem dos votos populares também. Mas acho que o maior impacto e a lição aí que a gente tira é que não foi uma eleição fácil como se havia predito desde o princípio. E aí daí a gente pode tirar várias conclusões do que isso vai significar para os próximos 4 anos. Não sei, César, você tem alguma coisa para acrescentar aí da leitura? Bom, provavelmente você tem, mas queria ouvir aí sua opinião sobre essa semana que a gente não dormiu.
Bacana, pessoal. Vocês colocaram aí diversos pontos. Gostei bastante aí do que você colocou, Carol. Vai me ajudar bastante no que eu vou comentar, e o Matheus também. De início, eu vou só ponderar algumas reflexões para fechar esse tema, principalmente pensando nesses últimos tempos aí desse tão difícil 2020 e terminando falando dessa semana eleitoral. Então, primeiramente, se o Partido Democrata estava perdido nos 3 primeiros anos do governo Trump, a gente, se for lembrar, lá no fim de 2019 era praticamente certa a vitória do Donald Trump das urnas, a gente viu que nesse ano de 2020 o jogo inteiro mudou. Os democratas souberam muito bem analisar o cenário e mexer as peças de acordo com o desenrolar da situação. Contrariamente a Trump foi muito mal. Então, eu gostaria de fazer essa discussão, os dois polos dessa eleição, começando pelo presidente Trump. Ele e o seu governo, como a gente sabe muito bem, foram muito mal na condução da pandemia. Dados agora da segunda semana de novembro, que é quando a gente está gravando esse episódio, estão mostrando que os Estados Unidos seguem com muita vantagem, uma vantagem macabra, a gente pode assim dizer, na liderança de mais casos e mais mortes por Covid-19, 10 milhões de pessoas já infectadas, um pouco mais de 10 milhões para dizer a verdade, e na questão de mortes, 240 mil mortes, então é um contingente de pessoas infectadas extremamente significativo, bem como na questão de mortes. A gente vê que o segundo lugar é o Brasil, na questão de mortes, com 160 mil óbitos, então a gente vê que é uma distância até que razoável dessa liderança dos Estados Unidos. E a derrota do Trump nas urnas, ela é emblemática para corroborar uma tese que a gente já conversou, se não me engano, no primeiro episódio do nosso podcast, aquela tese de que economia e saúde, ainda mais uma pandemia, andam juntas. Trump foi negacionista da situação, forçou a reabertura prematura da economia do país, desmereceu os múltiplos efeitos negativos trazidos pela doença, e o resultado ele está colhendo agora. Por mais que ele não queira colher, ele tem uma derrota eleitoral. A gente via que aquele expressivo pacote fiscal aprovado no começo da pandemia, sem dúvida alguma, evitou o pior para a economia norte-americana, para a sociedade norte-americana como um todo, pelo menos no primeiro momento da doença. Mas a pouca disposição do governo federal em controlar a doença, que a gente sabe muito bem, já comentei, a gente sabe, está muito preocupante no território americano, e as derrotas do governo no Congresso americano, não conseguindo costurar um acordo para um novo pacote de auxílio fiscal às pessoas e às empresas agora, nesse segundo semestre, tem nublado a perspectiva, o caminho do país nesse final de 2020 e muito possivelmente para 2021. Então eu diria que o Trump, por causa dessa postura que a gente comentou ao longo desse episódio, de ser negacionista, de ter uma retórica forte, de trazer a perspectiva pessoal dele, como ele pensa para o governo, atrapalhou demais as intenções dele de ser reeleito. E para fechar, falando da outra ponta, falando um pouco dos democratas, comentei no início, até a pandemia, o partido estava completamente perdido. Em linhas gerais, os democratas no plano federal encontravam muita dificuldade de combater um personagem tão pouco convencional como Trump é, e que mal ou bem, conforme a gente comentou também, vinha colhendo bons resultados econômicos e tem também atrás dele um contingente enorme de seguidores fiéis. Inclusive, antes da pandemia chegar aos Estados Unidos, o Biden ia muito mal nas primárias do partido. Se a gente for lembrar o início das primárias, o Biden vinha perdendo todas. A aposta dos democratas era num nome mais à esquerda do partido, só para citar alguns, o Bernie Sanders vinha bem, a Elizabeth Warren também vinha bem no começo das primárias, eram vistos mais competitivos, porque uma competição, uma eleição polarizada, daria, em tese, mais vantagem para os democratas. Só que aí a pandemia mostrou que o caminho era outro e o nome do Joe Biden caiu como uma luva para essas pretensões do Partido Democrata de vencer as eleições deste ano. Só para, mais uma vez, ressaltar, como vocês bem colocaram, a gente chegou pouco antes do pleito com 90% de chances. Esse 90% que vocês estão colocando é praticamente 90% de chance do Biden vencer as eleições, né? Então, como a gente bem sabe, Biden é um moderado, bom articulador, conciliador, já foi vice-presidente, por décadas foi senador dos Estados Unidos, inclusive o começo da carreira dele, ele tentou se eleger através do Partido Republicano, e a postura do Biden diante da crise, de usar máscara, de defender vidas, parecia ser, e posteriormente a gente viu que foi uma decisão muito acertada para vencer as eleições. No discurso da vitória dele, ele pregou a união do país, disse que vai governar para todos. Eu fiquei emocionado, porque um país que tem Bolsonaro e Estados Unidos tinha Trump, olhar um presidente falando que vai governar para todos, é até estranho se emocionar, mas no momento atual eu fiquei bastante contente em verificar essa postura por parte do Biden. E concomitante a isso, a gente viu a feliz escolha da Kamala Harris. A gente também já debateu o nome dela, se não me engano, no nosso terceiro episódio. Ela, além de ser a primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente, é negra, tem origem de imigrantes, consegue fazer pontes muito bem com a ala mais à esquerda do Partido Democrata, consegue também conversar bem com adeptos de pautas mais identitárias, e também, para dizer a verdade, com aquela turma que ganhou força durante a pandemia, aquele movimento social do Black Lives Matter, que você comentou, né, Carol? Então, eu posso colocar que, em termos de estratégia eleitoral, tudo que o Trump foi mal, o Partido Democrata foi bem. É impressionante isso daí, como uma pandemia de enormes consequências, a depender de como foi manejada as peças, a retórica, a forma de conduzir a questão sanitária, enfim, foi determinante para o resultado dessas eleições. Biden focou na pandemia durante as eleições, durante o pleito, sem dúvida alguma, mas não deixou de esquecer em nenhum momento em reforçar a questão da pauta ambiental, de mencionar que vai resgatar a economia, de dar um olhar especial também para os movimentos da sociedade. E com isso, vocês já colocaram também, eu falei um pouquinho no início, ele conseguiu reconquistar o que a Hillary não conseguiu ganhar, que foram aqueles estados do Cinturão da Ferrugem, que foi efetivamente algo que a Hillary não conseguiu ganhar, que foi determinante para a derrota dela, e agora foi determinante para a vitória do Biden.
Maravilha. O que vocês falaram é bem importante. Eu acho que, falando um pouco do Biden, eu acho que foi uma escolha muito precisa do partido. Eu acho que, nesse caso específico, dada a polarização do Trump, ter um candidato moderado é uma escolha bem assertiva, porque pegaria todo o espectro do canto do Biden mais um pouco do canto do Trump. Não sei se outro candidato teria uma força para conseguir reverter como o Biden conseguiu. Então, de novo, como vocês falaram, o Trump vinha muito forte até esse ano. O Trump era o franco favorito para a reeleição. E, sejamos justos, é bem mais provável, é bem mais confortável a situação de um presidente tentando se reeleger do que um candidato que está vindo de fora, né? Então, ele vinha mantendo essa tendência de reeleição até que veio a pandemia e mudou isso tudo. A Kamala é uma candidata forte, como a gente já comentou entre nós, mas falando aqui, é bem provável, na minha opinião, que o Biden vá tentar uma reeleição. Então, nesse sentido, talvez a Kamala possa ser uma candidata forte para a próxima. Isso tudo, porém, realça também a divisão dos Estados Unidos. A gente falou já que foi a eleição mais votada, e os dois candidatos mais votados da história são os dois que concorreram nessa eleição. E como a Carol falou, foi a maior participação nas eleições em 120 anos. Então, desde 1900, o percentual de pessoas votantes não foi tão alto, o que mostra também a divisão do país. Isso tudo traz alguns efeitos complicados depois para o mandato do Biden, porque ele vai estar pegando um país totalmente dividido. A gente sabe o quão ruim é isso, porque a gente também vive num país dividido, como o César bem falou, fazendo um paralelo com o Brasil, do Bolsonaro. O Bolsonaro também se elegeu num país dividido, então... E até hoje, não há momento de paz no Brasil desde 2014, quando teve Dilma versus Aécio. Então, a gente está passando por uma década perdida, no caso do Brasil, dada a nossa situação muito mais sensível a outras políticas externas e uma economia bem mais frágil que a americana. A gente tem problemas mais graves, mas o caso dos Estados Unidos também vai passar por isso. Nas eleições teve uma dualidade bem clara em alguns aspectos, como vocês bem falaram, a questão ambiental, o Trump negando a mudança climática, como já vinha fazendo desde o início do mandato, enquanto o Biden prometendo readerir ao Tratado de Paris, prometendo uma política sustentável ambientalmente. Então, outra promessa do Biden é acabar com a dívida estudantil nos Estados Unidos, que é algo bem, bem, bem importante, bem impactante para os estudantes e depois ingressantes no mercado de trabalho, né? Então, isso tudo deixou a eleição bem, bem antagonizada. Era um lado bem oposto ao outro. E a estratégia de ter escolhido o Biden como candidato ajudou bastante nisso. É muito difícil debater com o Trump. A gente viu, vocês lembram, acho que todo mundo que viu os debates notou, o primeiro debate foi impossível de acompanhar. Sofri muito vendo aquele debate. Inclusive, com tradução simultânea, era impossível. Não sei se vocês tentaram ver, mas eu tentei ver na CNN, era impossível ouvir com a tradução simultânea. Porque é um monte de... Um fala, o outro corta, e aí vai indo. Frases curtas. É impossível. Fiquei com dó da pessoa que estava traduzindo aquilo. Não era fácil fazer aquilo. Era muito difícil. Inclusive, a gente achou uns links depois para ver o debate sem a tradução, que estava mais fácil ver. Mas isso tudo mostra...
Mas foi fácil para quem fez meme, viu, Matheus? Foi fácil para quem estava fazendo meme.
Ah, foi ótimo. Saíram excelentes ali. César já estava ali, ó. César, se qualquer dia der qualquer problema, pode fazer um humorístico. E acho que vai dar tudo certo. Mas...
Tava afiado,
meu. Mas foi um negócio bem, bem bizarro. Aí a gente chega na eleição e tem essa disputa e sai com uma judicialização bem grande. Porque, como a Carol mesma falou, o Trump desde o início falava: voto por correio não é legal. Voto por correio não é legal. Inclusive, esse tema foi abordado em alguns debates, não lembro qual.
No primeiro debate eles falaram sobre isso.
Então. E o Biden bem apontou como o exército americano sempre votou por correio. E sempre foi legal. Então, e teve uma decisão da Suprema Corte para validar os votos por correio e tal. Então, desde o início, o discurso do Trump era: voto por correio é ilegal, votem presencialmente. E o do Biden era: votem como vocês preferirem, a sua voz será ouvida sempre. E isso, invariavelmente, iria resultar em uma quantidade de votos por correio muito maior para o Biden em comparação ao Trump. E como os votos por correio costumeiramente são computados depois, o Trump disparou na frente e o Biden foi alcançando em vários estados. Isso gerou com que o Trump, até hoje, inclusive, uma semana após as eleições, não tenha reconhecido a derrota e tenha ameaçado e reafirmado que vai entrar judicialmente. Ele vem falando que venceu as eleições. Então, como a gente começou falando, está longe de acabar ainda. Isso não é a primeira vez que uma eleição americana é decidida na Suprema Corte. Em 2000, o Al Gore também tinha vencido nos votos populares, mas na Flórida ele tinha vencido por 900 votos. Apenas 900 votos tinham decidido a eleição pro Bush, perdão. O Bush tinha vencido na Flórida por 900 votos. E o Al Gore pediu para uma recontagem de alguns lugares, sendo que com uma recontagem prévia, a diferença tinha caído para 600. Então, na Suprema Corte, analisaram e falaram, olha, não dá para recontar apenas uma quantidade de votos, ou você reconta tudo ou não reconta nada. Como já estava apertada a data, a Suprema Corte deu a decisão pro Bush. E o Bush foi eleito presidente, mesmo com menos votos, assim como o Trump depois, e por essa margem de 900 votos. Então, o Trump ameaça de novo ir para a justiça. Dessa vez, eu acho que a justificativa é bem mais frágil, porque, de novo, ele afirmou que não era para votar por correio e agora está falando que é um roubo os votos por correio. Eu até vi a CNN criticando muito o Trump por conta disso. Mas o fato é, a gente vai ver uma demora na entrega, na aceitação do Trump da vitória do Biden, se isso acontecer de fato, né? Acho que o Trump vai tentar até o final negar. Então, mais uma atitude negacionista do Trump, dessa vez não em relação ao meio ambiente, não em relação à Covid, mas em relação ao resultado da urna. Urna não, né? Do papel. Mas, então, isso teoricamente vai impactar o início do mandato do Biden, porque tem toda uma transição necessária. Eu sei que tem alguns âmbitos legais em que a transição é pautada por lei, então um pouco vai acontecer, mas o Trump está dificultando ao máximo. Então, inclusive, ele demitiu uma pessoa, avisou pelo Twitter ontem, se eu não me engano, e isso vai se prolongar, e acho que isso pode ter alguns impactos no mandato do Biden. Trazendo, finalmente, para o nosso tópico, Biden pelos próximos 4 anos. O quanto essa judicialização vai impactar no resultado e no desempenho do Biden, quanto isso pode atrapalhar, e o que vocês esperam para o mandato do Biden em termos econômicos, em termos sociais e em termos de relações internacionais, talvez para o Brasil. Afinal, o Bolsonaro ainda não aceitou também o Biden eleito. Biden não dorme desde então, por sinal.
Hashtag chateado.
Bom, eu gostaria de dividir minha fala sobre um possível governo Biden em duas frentes. A primeira frente, falando sobre quais as intenções do Biden a partir de janeiro do ano que vem, e a segunda frente sobre quais as dificuldades que ele vai enfrentar nos próximos anos, e aí tem muito a ver com esse gancho que você colocou na tua pergunta, viu, Matheus? Então, logo de início, o Biden deve levar adiante as chamadas ordens executivas, é um instrumento que todos os presidentes americanos têm em mãos quando eleitos, e ao assinar essas ordens, ele já consegue desfazer diversas medidas que o Trump colocou durante o mandato dele. Aqui eu enxergo, e aqui até alguns analistas estão colocando como a mais provável de ser a primeira, inclusive o Biden já sinalizou, já colocou isso, vai ser a reversão daquela questão do Acordo de Paris, que o Trump retirou os Estados Unidos desse acordo climático, e o Biden deve reverter através dessas ordens executivas. Então essa é uma das primeiras atitudes que ele deve tomar. Outro ponto nessa questão ambiental, o Biden falou diversas vezes sobre a Amazônia, defendeu até mesmo um fundo de 20 bilhões de dólares para combater os incêndios aqui na região amazônica. Como a gente bem sabe, isso enfureceu o presidente aqui do Brasil, Bolsonaro. Acho e me parece muito provável que essa pressão externa para preservar o meio ambiente, em especial agora, vindo dos Estados Unidos, deve deixar o governo brasileiro ainda mais nas cordas nessa questão ambiental. Já tinha muita pressão dos europeus, e agora com os Estados Unidos sem o Donald Trump, tendo um governo mais iluminista nessa questão, a gente deve ver o governo brasileiro cada vez mais pressionado sobre essa questão. A parte aí dessa questão ambiental, o ponto urgente, urgentíssimo para ontem, é esse combate à pandemia. Pelo que eu acompanhei, o Biden já tem escalado um time de cientistas e especialistas em saúde, e o combate da pandemia deve ser logo no começo, no primeiro dia, no dia zero do mandato do Biden. Então, pelo que eu acompanhei, a estratégia de início vai ser ampla testagem dos americanos e uma criação de uma rede de milhares de pessoas para rastrear a doença. Então foi algo que foi colocado com muito sucesso por outros países, a ampla testagem e o rastreamento de eventuais pessoas infectadas. E o que eu acho que a gente tem de acompanhar nesses próximos dias são os nomes da equipe de transição que vão compor o governo o Biden, o secretariado, quais são as pessoas que vão ficar mais perto dele e vão ter aí a capacidade de fazer conselhos e também poder lá nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de dividir, as intenções, essa questão climática deve ser bastante pautada no início, bem como o combate à pandemia. E para fechar, o que eu enxergo aí como problemas que eu coloquei, as dificuldades do governo Biden nesses próximos dias, meses e anos, eu dividi em, acho que, 4 tópicos aqui para conversar com vocês e com os nossos ouvintes. 4 pontos, então, enxergo como de maiores dificuldades para o governo Biden. Primeiro, o início de mandato dele vai ser marcado pelo combate de uma nova e complexa doença. Não tenho dúvidas, e já comentei isso daí, que os grandes esforços do governo Biden no início serão muito provavelmente nessa questão. Acho que não tem muito para onde fugir. Foi falado muito na campanha eleitoral e deve ser colocado em prática algumas medidas no combate à Covid-19. Segundo, o Biden provavelmente vai ter de lidar com um Congresso dividido. Os democratas ainda vão dominar a Câmara dos Representantes, mas o Senado, ao que tudo indica, a corrida por lá ainda não terminou, mas as indicações apontam que essa casa do Congresso vai seguir com os republicanos. Então, mesmo que o Biden seja um bom negociador, dificuldades já estão contratadas, especialmente no âmbito econômico, no começo do mandato dele, com essa questão envolvendo o pacote fiscal. Então, os Estados Unidos estão há meses e meses tentando costurar um novo pacote fiscal para as empresas e famílias. O governo Trump falhou, e eu acho que sim, o governo Biden tende a ter essa dificuldade, visto que essa onda azul que vocês comentaram não ocorreu. Se o Biden tivesse a maioria nas duas casas do Congresso, aí sim ele conseguiria, de uma forma bem mais fácil, governar. Como não, como ficou aí o Senado de um lado e a Câmara dos Representantes de outro, deve trazer alguma dificuldade para o Biden governar. E os últimos 2 pontos de dificuldades, aí conversando muito com a tua pergunta, viu, Matheus? Ainda que a derrota do Trump seja necessária para o mundo pelo tamanho, pela importância dos Estados Unidos e para mostrar que sim, é possível retirar do poder políticos que representam essa onda de extrema-direita, essa extrema-direita antissistema que tanto tem perturbado diversas democracias mundiais, inúmeros problemas que se formaram nesses últimos anos não foram resolvidos. Então a gente vê que essa onda populista e de extrema-direita chegou ao poder tentando solucionar alguns problemas, e esses problemas não foram resolvidos. Então o Biden vai ter, por exemplo, de tentar melhorar essa questão da indústria norte-americana, esse processo de desindustrialização de diversos segmentos continua. Então isso é algo que é dificílimo de ser colocado em prática, uma melhora de diversos segmentos da indústria norte-americana, ainda mais num mundo tão globalizado e competitivo. A gente vê que os índices de desigualdade lá nos Estados Unidos têm aumentado ano após ano. Então, a extrema-direita, principalmente o Trump, surfou muito na retórica, falando aí nessa questão de que empregos estão sendo roubados. Enfim, a Carol colocou bastante essa questão. Vamos ver como um governo Biden lida com esse problema. E para fechar, a atitude do Trump de não reconhecer que foi derrotado, sim, sem dúvida, traz uma série de aspectos negativos para o Biden, para os Estados Unidos como um todo. Com essa postura, o Trump enfraquece e ataca parte da legitimidade do Biden como presidente. O Trump também esgarça ainda mais a democracia dos Estados Unidos ao desacreditar do sistema eleitoral. O Trump também mantém sua base fiel, eletrizada. A gente tem que agradecer e comemorar que, por enquanto, esse pessoal está eletrizado só nas redes sociais, mas a gente vê que isso daí talvez tenha consequência nas ruas. Por enquanto, só mesmo essas variadas teorias da conspiração sendo disseminadas pelas redes. E, por fim, o Trump continua deixando o Partido Republicano numa sinuca de bico. O partido ficou, nesses últimos anos, numa encruzilhada diante da enorme força política e eleitoral do Trump. Não custa, mais uma vez, reiterar o que o Matheus colocou: ele teve mais de 70 milhões de votos na atual eleição, foi a segunda pessoa mais votada da história dos Estados Unidos, só perdendo para o próprio Biden, o que mostra que, apesar de tudo o que aconteceu nesse ano, o Trump detém muito apoio na sociedade americana. Então, para fechar e passar a bola para o comentário final da Carol, essas atitudes do Trump conversam, na minha visão, com muita clareza com esses diversos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, autores que vêm escrevendo sobre a degradação das democracias em diversos países, e a gente sabe muito bem isso daí, e provavelmente isso com o Trump dá alguma recuada, um movimento importante. A gente sabe muito bem que esse golpe militar, pé na porta no Congresso, já saiu um pouco de moda. O tipo de golpe agora que está em alta é aquele que corrói as instituições democráticas pouco a pouco, a conta-gotas. E, particularmente, uma opinião minha, e até gostaria de ouvir vocês num ponto contrário, eu não consigo imaginar, pelo menos por enquanto, o Trump abandonando a vida política, deixando de exercer a influência que ele tem feito nesses últimos anos nos rumos do país. A gente sabe muito bem que ex-presidentes dos Estados Unidos fazem seus mandatos, depois retiram, vão fazer outra coisa, mas não dão mais tanto pitaco na vida política. Voltam, quando voltam, só para tentar ajudar o candidato do seu partido a se eleger. E eu acho que o Trump, o trumpismo, para dizer a verdade, permanece vivo, vai permanecer vivo no imaginário de muitas pessoas. E a depender das circunstâncias, acho que o Trump volta em 2024. Não sei se é um comentário muito polêmico. Não sei se como candidato, talvez não, mas talvez apoiando alguém que pense como ele, que tente levar a visão de mundo do trumpismo. Só para ressaltar que não é essa a minha torcida é que o Biden faça um bom governo e assim elimine de vez tudo que é relacionado ao Trump e ao que ele representa. Mas, pessoalmente, vejo que é uma possibilidade. O governo do Biden tem diversos problemas para enfrentar nesses próximos 4 anos, tanto de questão pontual, que é a Covid-19, como a gente sabe, como questões mais estruturais de meio ambiente, desse aumento da desigualdade, problemas aí de desindustrialização lá nos Estados Unidos, só para citar alguns pontos.
Boa, César. Acho que você fez uma boa leitura aí do que pode vir a acontecer. Não vou me estender demais na análise, até porque muitas das coisas que você falou eu concordo. Eu acho que o que é importante e o que ficou mais marcante para mim e importante para a gente pensar é que o Trump perdeu as eleições, né? Mas não perdeu com. Não foi de lavada, né, como a gente diz em português. Então, eu acho que isso é muito significativo, a gente pensar que tem praticamente metade dos Estados Unidos apoiando ainda o tipo de governo que ele fez nos últimos 4 anos. Acho que isso é muito simbólico, né? A gente, como você citou, o Matheus também, a gente viu aí nos últimos anos episódios envolvendo pessoas negras, manifestações, não só pela questão racial, mas ultimamente pelo Covid, a questão do comportamento dele com relação ao descrédito na ciência, enfim, em questão de emprego, questão de imigrantes. Então, assim, apesar de tudo, ainda temos metade do país votando nele. Então, isso para mim eu acho que é o principal. E eu acho que talvez seja um dos motivos porque as pesquisas, de certa forma, erraram, não tanto quanto 2016, mas porque apresenta ainda essa margem de erro, porque eu acho que tem um fator aí, e aí, enfim, a gente pode explorar teoria de opinião pública, de política pública, de psicologia, a gente teria que usar outros artifícios para entender, mas acho que são essas variáveis que é difícil captar numa pesquisa, que é difícil mesmo de explicar por que que ainda acontece. É claro que se a gente for pensar de cara, a gente vai entender que existe uma questão moral ligada à ideologia, essa questão do partido ser conservador, questão de aborto, casamento homossexual, né, união homossexual está liberada 100% no país ou não, essas questões acabam refletindo na escolha das pessoas, mas é realmente alguma coisa que a gente tem que olhar quando a gente pensa nessa questão dos Estados Unidos, que o fato do Biden ter ganhado não significa que o país ou que a população entendeu que talvez, né, não foi um governo legal, há quem diga que foi, mas que eles entenderam e, não, beleza, agora vamos mudar. Não, pelo contrário, tem metade do país que apoiou e que ainda estão apoiando aí essa maluquice dele falar que ganhou e que ele vai recorrer, que a vitória foi dele, que ele vai provar que ele ganhou. Eu acho que isso é muito sintomático, eu acho que isso diz muito do que talvez o Biden vai enfrentar. Talvez tendo o apoio da Câmara dos representantes, o Biden consiga navegar em algumas medidas com mais tranquilidade, mas essa questão do apoio popular, que talvez possa até se refletir nas próximas eleições, seja ele concorrendo ou a Kamala, eu praticamente acho que é muito difícil o Partido Democrata mexer no time que está ganhando. Eu não acho que eles vão trazer uma terceira pessoa para concorrer, ou com ela, sendo ela de novo vice, ou, sei lá, uma nova chapa. Eu acredito que eles vão apostar nela, até pela idade dele, não acho que eles vão trazer uma figura nova. Mas acho que essa questão de ter um país totalmente dividido, né, não é uma opinião minha, os números mostram isso, eu acho que isso vai se refletir no governo dele. Uma outra coisa também para pensar, que você pincelou aí, César, acho que é essa questão do Partido dos Republicanos. Acho que vai ser interessante a gente ver se o partido vai se descolar ou não dessa figura do Trump. Então, a gente está vendo aí, para quem está acompanhando o Trump, enfim, para ele nada aconteceu na terça-feira passada, nada aconteceu nesse final de semana, ele ganhou as eleições e ele foi o candidato mais votado. E ele está mexendo os pauzinhos para que aconteça. Eu recebi hoje, né, um alerta aí do New York Times falando que todas as centrais ligadas à Casa Branca receberam hoje uma ordem, né, não sei como traduzir, mas a recomendação para o budget, que normalmente eles definem todo fevereiro, para o próximo fevereiro, para eles seguirem as métricas do Trump, como se o governo fosse continuar. E não é uma fake news, eu recebi isso do jornal, entendeu? Então, assim, parece que a Casa Branca, logicamente regida por ele, né, todos estão subordinados ao governo dele, estão agindo assim, não, nada aconteceu. Então, acho que vai ser interessante a gente ver como o Partido Republicano vai se posicionar, até mesmo para o futuro do partido, né, para os próximos conservadores, vamos dizer, que virão, como vai ser, se eles vão falar, né, ok, esse cara é too much, muito maluco, vamos deixar ele de lado, ou se eles vão, como o senador, como que é o nome dele,
Mitch McConnell.
Que tá apoiando ele, né? Então, assim, acho que vai ser interessante ver esse jogo, como eu falei, até para as próximas eleições. E aí, só dando a minha opinião final, eu acho que a questão se o Trump vai continuar ou não na carreira política, se ele poderia tentar aí uma volta em 2024, eu acho que vai depender muito desse suporte, porque eu acho que se no fim todo mundo, digamos, né, todo mundo dos dois partidos, que são os que têm mais força, não acho que ele iria para o Partido Verde ou no Partido no Libertarian, que é muito menor. Acho que se os dois partidos principais, né, os maiores, todo mundo virar as costas para ele, eu sinceramente acho que ele não continuaria. Lógico que admitir uma derrota, já sabemos que para o perfil dele é uma coisa que não existe, mas eu não vejo muito, assim, né, para onde ir, assim, ele vai ficar ecoando aí no Twitter que ele ganhou e uma hora vai perder a graça, sabe? Então eu diverjo um pouco da opinião do César nessa questão aí dele. Eu acho que vai depender muito desse episódio final aí, se ele vai sair de uma forma, entre aspas, pacífica, forçada, ou se vai ser necessário intervenção. E aí eu acho que dependendo desse episódio que vai ditar o que ele vai seguir. Acho que continuar tweetando e falando aí um monte de coisa, ele vai continuar para sempre, porque ele já fazia isso antes. Mas acho que isso vai depender muito de como as coisas vão se resolver. Porque acho que se no fim ele sair, tipo, escoltado pela polícia, acho que vai manchar demais, entendeu? Acho que nenhum partido vai querer tê-lo na próxima eleição, porque sabem que se ele perder, ele vai fazer um outro carnaval, entendeu? Então, eu tenho minhas dúvidas aí, qual vai ser a postura dele. Vou aguardar aí 20 de janeiro, né, que é quando ele se torna uma pessoa física de novo, né, não é mais Sim. presidente. Vamos ver. Mas, assim, com certeza ele foi uma ferramenta importante na instalação do trumpismo, que aí traz todos a ideologia e a questão moral. E eu acho que isso vai ser muito forte ainda nos próximos 4 anos, né? Esse cinturão que o César comentou, né? A gente comentou entre a gente durante a apuração, assim, grupos de latinos, comunidade negra votando no Trump. Lógico que não foi massa, não é isso que estou querendo dizer. Mas a gente viu que houve grupos que votaram. E você se pergunta, como? Não é possível. Mas essa questão do discurso, né, que é muito bem elaborada, muito bem espalhada, disseminada, e que algumas pessoas compram, e aí é muito difícil de desfazer, né? Não é só uma eleição. Acho que o Biden vai ter um certo trabalho nos próximos 4 anos.
Sim. É. Deixa eu só fazer um comentário de 30 segundos. Eu tenho minhas dúvidas se Trump volta 2024, mas o que eu acho é que caso o Biden não consiga fazer um bom governo, alguém relacionado ao trumpismo volta. Não necessariamente o Trump, porque alguém com 71 milhões de votos não é pouca coisa.
Sim.
Eu concordo bastante com a tua análise, Carol. Acho que é só uma questão... Acho que é mais uma questão, talvez, de otimismo e pessimismo com a situação.
Sim.
A minha torcida é pro Biden, conforme até falei no final da minha fala, o Biden fazer um bom governo e enterrar de vez tudo que é relacionado ao Trump. Mas também essa ponderação que você colocou, a depender da forma que o cara sair escoltado pela polícia, aí eu concordo, aí não tem como ninguém razoável de questão partidária segura, né? Enfim, por mais que o cara tenha tido muitos votos, aí já beira a insanidade.
É, porque vai ficar uma figura ridicularizada, né? Aí vai virar aquelas histórias que a gente ouve quando a gente estava no colégio, né? Ah, o comunismo é isso. Ah, tal general foi isso. Ele vai se tornar isso no futuro, dependendo de como o desfecho for. Vai ficar uma coisa bem ridicularizada.
Eu acho que já está nessa linha.
Que o trumpismo vai ficar... Oi, desculpa, Matheus. Que o trumpismo ainda vai permanecer vivo durante um tempo. Isso daí é algo que eu coloco como muito provável. Pode falar, desculpa.
Não, imagina. Eu acho que já está um pouco ridículo, na verdade, ele está ainda negando a vitória do Biden. Isso tira bastante força do trumpismo, para ser bem verdade, dentro do próprio Partido Conservador, do Partido Republicano. Então, assim, a gente vê, inclusive, personalidades importantes do Partido Republicano dando parabéns pro Biden, reconhecendo ele como presidente eleito. Um exemplo é o George W. Bush, que deu uma declaração desejando melhor pro Biden, falando, você é o novo presidente dos Estados Unidos e por isso desejo o melhor para você. Então, eu não sei até que ponto, nesse tópico eu acho que eu vou mais pro lado da Carol, entendo seu ponto, César, eu concordo parcialmente, mas eu não sei até que ponto essa atitude dele atual é boa para ele, boa para a imagem dele, frente ao partido e frente à população de forma geral. Claro que vai ter uma parcela da população que vão comprar ideia, falando, não, o Trump realmente venceu a eleição, ele merecia estar na Casa Branca por mais 4 anos. Mas eu acho que outra parcela também vai falar, não, mas isso que ele está fazendo não faz muito sentido. A democracia falou, e inclusive a Fox reconheceu o Biden eleito, né? Então, que é uma emissora... conhecidamente apoiadora do Trump. Então, eu acho que ele perde força com essa atitude. Isso que eu quero.
Mas, gente, só fazendo um adendo. Essa leitura, ela é muito válida, essa visão é muito boa, de acordo com a nossa perspectiva racional e iluminista do que é o mundo. O Trump, ele fez coisas que a gente desconfiou e não acreditava durante todo esse tempo. E na maioria das vezes ele se deu bem, tudo bem. O cara fez uma posse elevadíssima durante a pandemia e se deu mal. Mas ele não teve uma derrota acachapante, pelo contrário, a gente já falou diversas vezes, ele teve muito voto. Eu acho que ele tá sendo ridicularizado, daqui a pouco minha polícia retira de lá, enfim, pode acontecer N cenários improváveis, só que aquela coisa, é um fenômeno, né? A gente tá lidando com algo totalmente diferente, mais uma vez, nas nossas cabeças racionais que tentam lidar com uma perspectiva de mundo mais racional, ok, eu também concordo, mas o mundo já mostrou, e o Trump principalmente, de que as coisas talvez não se resolvam da forma que tudo indicaria como certo, como racional.
O que o André falou no nosso último episódio, né? São as bolhas. Na nossa bolha, a gente olha e fala que cara ridículo, né? Mas tem a bolha da Flórida que comprou os votos, né? É interessante a gente pensar nisso. Mas, assim, vamos ver daqui a 4 anos como estaremos. Já que eu perdi essa aposta, vamos ver qual vai ser os próximos 4 anos, qual vai ser a leitura.
Daqui a 4 anos teremos outro especial, aí a gente vai ver quem
pra
é.
Pra ver se eu vou ser o pé frio do podcast, vou perder de novo.
Mas isso aí é bem importante, o César falou, porque inclusive o Trump tem muito voto negro, claro que não é a maioria, mas, por exemplo, na Flórida ele teve muito voto negro, sendo que ele se negou a criticar grupos supremacistas brancos. Então a racionalidade está fora disso totalmente, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil já aconteceu coisas parecidas na última eleição presidencial, por exemplo. Então é difícil você realmente analisar estando numa bolha. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas em bolhas parecidas com as nossas, que votaram no Trump, por exemplo. Pessoas educadas e que acreditam no sistema eleitoral americano e que veem uma atitude do Trump como essa e acabam perdendo um pouco o apoio a ele. Mas, de qualquer jeito, não duvido que ele ganhe força com algum grupo, com alguns grupos com essa atitude. E acho que o ponto principal é exatamente esse, é como vai ser os próximos 4 anos do Biden. Vai ser um sucesso, vai ser um fracasso? Dependendo de como for, vai vir a força para a próxima eleição. E só um ponto que eu acho que é importante dizer é que não existe esquerda e direita quando a gente está falando de Biden e Trump. Muito mais um conservador e um liberal. Então, inclusive teve uma disputa que a gente falou no grupo no Twitter, não lembro quem falou, acho que algum jornalista falou que o Trump não é como Lula ou como algum outro político de esquerda. E realmente
foi o Greenwald.
Isso, verdade. E acho que a Laura Carvalho criticou,
mas
né?
Tiraram. Mas enfim, ele falou isso dentro de um contexto, né? Uhum. E aí, enfim, mas é válido lembrar que é isso que você está falando, Matheus. Não
podemos... é uma esquerda. É que o Trump é um conservador de extrema direita, porém ele não é liberal no sentido de econômico. Ele é protecionista, então a gente agora veio um candidato mais moderado, mas que é liberal, mais liberal economicamente falando, do que o Trump. Então é uma análise bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, com governos declaradamente de esquerda e declaradamente de direita. O terceiro partido lá é o Libertarian, como você falou, Carol, e tem uma quantidade insignificante de votos, é bem menor que os outros dois, mas, de novo, é outro partido à direita, então lá é... políticos à esquerda têm bem menos voz. O Sanders, eu acho que é o político mais à esquerda com voz alçada e não conseguiu, nunca conseguiu ser candidato à presidência, né? Porque acaba tendo pouca força dentro do partido. Mas alguém mais quer falar alguma coisa?
Não, acho que a gente pode caminhar para o nosso final.
Maravilha. Boa. Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa discussão sobre eleições americanas. Espero que tenha sido proveitoso. Eu gostei bastante da conversa, gostei muito dos apontamentos da Carol e do César. Conversem com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram. E agora a gente vai para a parte mais esperada de cada um dos nossos episódios. E não é o nosso anexo, é o nosso apêndice. Pessoal, eu tô acertando sempre o nome agora, não dou mais gafes. Pessoal, vamos começar então. Carol, você quer fazer alguma indicação de alguma coisa que você viu recentemente?
Sim, eu vou fazer uma indicação rápida. estamos falando de eleições, e aí a gente tem que lembrar que na data que a gente está gravando, hoje é uma terça-feira, né, no dia 10, a gente tem eleição esse domingo, né, eleições municipais aí no Brasil. A gente fez o episódio passado falando sobre isso, e tem um perfil no Instagram que eu vou indicar, que chama Calçada São SP, Calçada sem a cedilha SP, e eles lançaram uma campanha sobre vá votar a pé. E eu achei bem legal, porque eles falam que, já que no nosso caso, né, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, somos obrigados a votar, então você tem que estar presente, ou você justifica como eu, mas aí eles estão fazendo essa campanha de que, já que você tem que ir, que você pode andar para conhecer sua cidade, você valorizar a mobilidade, até enxergar os problemas, se você for pegar um ônibus e aí é domingo, não tem ônibus, então você começar a pensar nessas coisas, até isso pode te ajudar a escolher o candidato. Talvez não na hora que você esteja indo votar, talvez você já tenha escolhido, mas acho que vale essa reflexão. E também para aproveitar a cidade, né? A gente tem essa tendência, às vezes, de olhar outros lugares como melhores do que a gente vive, de onde a gente vive. Eu acho que é uma campanha legal. Então, se você estiver ouvindo o nosso podcast antes do dia 15, vá votar a pé ou vá votar de ônibus, deixe o seu carro em casa e aproveite um pouco a cidade para você conhecer, identificar os problemas, identificar o que é bom e aproveitar essa, já que temos que sair de casa, né, aproveitar e fazer algo mais divertido.
Maravilha. Carol, eu não vou votar a pé, mas obrigado pela dica. César, qual a sua... César, qual a sua indicação? Os nossos ouvintes não vão entender essa piada, é uma piada interna.
Sim, vamos deixar esse mistério igual ao mistério do nosso ouvinte em Singapura. Quem é você?
Exato.
Verdade, quem é o nosso? Apareça, ouvinte de Singapura, por favor.
Mande um alô pra gente.
Muito bom.
César,
eu
sua indicação.
Legal, eu recomendo a reportagem Os Americanos, divulgada pela Folha de São Paulo, ao longo do mês de dezembro, se não me engano, do ano passado. É um trabalho que foi feito em conjunto, duas pessoas, a jornalista Marina Dias e o fotógrafo Lalo de Almeida. E esse trabalho consistiu nada mais nada menos do que eles percorrendo quatro estados do já tão falado cinturão da ferrugem dos Estados Unidos. A jornalista e o fotógrafo param e conversam com pessoas comuns desses quatro estados. Então é bem bacana. Eu já tinha lido na época, lá em dezembro, no finalzinho do ano passado. Eu fiz uma releitura agora para a gente debater um pouco no nosso episódio. E acho que vale bastante a pena. Os textos são excelentes, impecáveis. E as fotos, então, de altíssima qualidade. O Lalo faz bastante foto em preto e branco, que eu sou um grande apreciador. Então acho que vale. Os Americanos, Folha de São Paulo, essa minha recomendação para o nosso apêndice.
Maravilha. Eu vou tomar a liberdade de fazer duas indicações. Uma é bem entretenimento, a outra é uma série de reportagens da BBC, falando sobre as eleições americanas, falando com eleitores, eleitores negros, eleitores que votaram no Trump. É bem interessante, acho que tem inclusive na BBC Brasil, então tem legenda em português, é bem legal. Não vou dar muito spoiler aqui, mas eu só queria dizer que o Biden ganhou. mas falando agora da minha outra indicação, fui rápido, então vou dar duas. The Boys, que eu já quero indicar há muito tempo, mas como a gente não deu muitos apêndices ao longo desse mês, estou indicando agora. É uma série de super-herói, mas é meio satírica. São super-heróis que a maioria são do mal, então eles brincam muito com essa nova direita populista, com esse discurso bem popular que está intrincado na sociedade, tanto americana quanto nossa. Então é bem interessante. Eu acho que é uma série que consegue ser divertida usando um tema bem popular, né, que é super-herói, e tratar de um tema atualíssimo, que é essa extrema-direita ascendendo ao poder. Então recomendo bastante The Boys. Não sei se você já viu.
Ótimo.
Não,
mas
acho que o Carl vê essa série, mas eu não tô vendo.
É boa, tem na Amazon Prime. Bom, com isso a gente agradece bastante aos nossos ouvintes a participação no nosso Instagram, no nosso Twitter. Qualquer dúvida, sempre estamos à disposição. E comentários são sempre bem-vindos. Agradecemos muito a participação de todos. Carol, César, querem deixar um abraço pro pessoal de Singapura?
Eu quero agradecer o pessoal de Singapura. Não, só temos um ouvinte lá. Então, agradecer uma pessoa. Dizer que as indicações que a gente deu aqui, a gente vai colocar no Twitter, no Instagram. Então, se ficou meio rápido, vocês podem conferir lá. E consumam bastante material jornalístico, podcast, se informem. A gente tentou fazer um apanhado aqui do Trump e do Biden, mas a gente também não está querendo dizer que o governo do Biden vai ser perfeito, até porque a gente já apontou os desafios. E, enfim, as problemáticas que a gente enxerga no Trump é devido a coisas que a gente consome, que a gente lê, e a nossa visão de mundo. Então, a gente faz o convite a vocês também. Leiam, consumam bastante material jornalístico, televisivo, podcastístico, e tirem suas conclusões, e se quiser debater com a gente, estamos nas redes.
É isso aí. Muito boa a sua última mensagem. Busquem conhecimento, né, Carol? Muito bom.
Já diria Itebilu.
Exatamente. E eu deixaria, para essa parte final, também mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, que tem sido bacana a repercussão. E mais uma vez eu faço apelo para pessoas lá de Singapura que apareçam, por favor. E é isso aí, um beijo, um abraço para todo mundo.
Obrigado pessoal em Singapura, um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. You're fired.